criadora do método C3, premiada em inovação, coautora de best-seller, mentora de empresários. Ó, caraca. E, graças a Deus, um contato que eu tenho na minha vida. Ana Saragossa, tudo bem contigo?
Tudo bem, meu querido. Que tanto de título que você me arrumou. Que
delícia. Você viu, cara?
É interessante isso, né? A gente vai colecionando títulos, mas que, enfim, né? Às vezes, para você, eu sou uma amiga, né? Eu sou alguém que não tem nada disso, né? Que é outra pessoa.
Ah, que tem também, que tem também tudo isso, né?
É, obrigada pelos. Você fez uma pesquisa aí, né? Não é todo mundo que sabe isso que você fez. Obrigada, tá? Antes de mais nada, Gabi, muito obrigada por me chamar. Tá um prazer sempre estar com você. Você que é uma mente criativa também, que eu chamo quando eu preciso lá na agência, assim, de alguém pensando um pouquinho fora da caixa. Alguém que tenha flexibilidade também com pessoas, né? Que acolhe as pessoas e que tem um dedo criativo. E você é essa pessoa para mim, tá?
Tamo
Obrigada.
junto. Tamo junto. Vamos que vamos. E hoje a gente vai falar bastante sobre quaisquer assuntos. Esse é o rolê. A Ana me perguntou: Gabi, sobre o que a gente vai falar? Eu falei: cara, vamos só falar. O que vier, né? O que surgir, a gente fala.
Para você que está assistindo podcast, né? Talvez você não saiba como é feito o podcast. Tem alguns que a gente recebe convite e tem uma pauta ali para você abordar. Então, a gente gostaria de tratar, não sei, né? A gente gostaria de tratar digital marketing, a gente gostaria de tratar isso. O Gabi pergunta assim: Gabi, o seu podcast é sobre o quê mesmo?
Para você que está assistindo podcast, né?
O que surgir? Eu falei: ah, não tá, né? O que que tiver para oferecer no momento, né? A gente vai falar. Vambora, então.
Mas deixa eu contextualizar a galera aí. A Ana e eu nos conhecemos em 2016, acho que foi, né? 2016?
Não sei, cara.
Acho que foi 2016, em alguma turma do Fórmula de Lançamento, lá de Marketing Tal, do Érico Rocha, de algum momento da história. Eu não sei mais quantas turmas, nem sei se o Érico ainda faz turma, nem sei o que ele tá fazendo da vida. Mas foi lá que a gente se conheceu. E, nossa, e assim, é uma referência. Sempre que eu penso em marketing, não somente no marketing digital, esse mais de modinha, sabe? Que agora todo mundo é especialista em marketing. Quando eu tento pensar em algo mais robusto de marketing, tá, como que é o fundamento real da coisa? Geralmente eu penso na Ana. Falo: tá, deixa eu ver, que talvez ela faria? Aí eu vou lá, às vezes, pergunto algumas coisas, porque eu tenho muito essa ideia de que, apesar dela ter se contextualizado com as coisas mais digitais, mais do momento, é alguém que domina bastante os fundamentos e tal. Mas, Ana, conta pra mim sobre a sua história. Tipo, acho que isso, não sei se eu já te perguntei isso no nosso âmbito pessoal, de como que foi, como que você foi parar no marketing, sabe?
Bom, eu vou tentar encurtar a
Caramba,
história.
você fez. Você...
Eu falei: gente, vou contar desde que eu era um espermatozoide, né? Eu trabalho desde os 14. Então eu tive uma pausa, assim, né? Vamos encurtar a história. Eu trabalhei muito em muitas áreas. Eu formei administração de empresa.
Ah,
Então eu
você se
tive
formou em ADM?
ADM, eu sou
Que legal.
administradora, trabalhei em banco, trabalhei em bolsa de valores, né? Então, assim, eu tive
Caraca.
repertório primeiro de mercados sólidos, mercados bem assim, com muita pressão, né? Se você, a gente até brinca, né, que para empreender você tem que ter estômago para isso, né? Eu
Nossa.
acho que eu fui treinada nisso nas grandes instituições, porque bolsa de valores, banco, né? Você tem uma pressão alta ali de venda. E aí, só que eu vim de uma situação, trazendo o dedo de criatividade, né? A minha família era muito louca, né? A maioria das pessoas, eu acho, né? Não é uma família que, assim, né? Que segue o padrão margarina. E minha mãe, ela era bibliotecária, ela ganhou prêmio de inovação, tanto que um prêmio que eu tenho é com ela também.
Que legal.
E ela levava biblioteca itinerante, ela levava educação de outra forma. Então, eu lembro, antes de eu começar essa coisa de de multinacional, eu ajudava ela a criar jogos educativos, um jogo educativo para falar de dengue, para ficar menos chato aquela educação.
Que
Então,
legal.
e assim, ela colocava minha prima vestida de palhaço, vestida de mosquito da dengue, era uma zona. Ela me mandava com 16 anos para coordenar a equipe no interior do país. E eu tinha que fazer. Minha mãe me tratava como adulto, né? Assim, eu tinha responsabilidade, eu era emancipada muito cedo e tudo mais. Então, uma coisa que eu aprendi com essa história é que a gente não tem um jeito só de fazer uma coisa. Porque minha mãe era bibliotecária e ela conseguiu ter empresa, ela conseguiu ter prêmios aprovados, ela teve prêmio até na Itália, que eu fui visitar a Itália muitos anos depois dela, né? Então, ela, numa situação que ela veio, ela do jeito dela, ela me ensinou sobre inovação. E eu cresci com isso. Eu cresci sabendo que eu poderia escrever um projeto e que ele poderia ser aprovado, porque ele só não existia porque alguém não tinha comprado aquela ideia. Então eu cresci com isso. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu buscava o que eu gostava, obviamente, mas eu buscava também pagar as contas, porque eu paguei minha faculdade, eu paguei minhas coisas todas. Então,
Você fez lá em BH?
Eu me vim em ótimas instituições, Gabi, assim, né? Fiz MBA, fiz todo o trajeto de multinacional, trabalhei em três ou quatro multinacionais aí do Brasil, sempre promovida, sempre, né, criando uma rota. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, isso tá meio quadrado para mim. Porque não era do que eu vim, entendeu? Eu vim de uma mistura que você pode fazer algo, que você pode sair daquele quadrado, né? E aí, quando eu tive um salto assim que me possibilitou isso, ainda antes de empreender. Uma diretora do banco saiu, uma gerente regional do banco, saiu e me convidou para ser gerente de produto e marketing. Ela virou e falou assim: olha, tem um setor aqui que não existe. Se você topar de montar, você vem. Tem que ser alguém já meio louco para fazer isso, para sair de uma. Na época era o Itaú, né? Sair do Itaú e ir para um grupo de varejo, de shopping e tudo mais. E aí foi meu primeiro contato de fato com o marketing que eu trabalho hoje. Eu já tinha tido esse contato anterior, eu tinha trabalhado em outras áreas de marketing em empresas, mas não com aquele desejo de buscar o digital, com aquele desejo de buscar as coisas. E quando eu saí dessa empresa foi quando eu montei a C3. A C3, ela não foi calculada. Ela foi de caramba, trabalhei com marketing como eu queria, gostei. Era uma empresa familiar ali no caso, então eu tinha algumas limitações. Então chegou um ponto que eu falei assim: caramba, eu quero colocar nos meus moldes as coisas. Eu via muito a ótica do cliente, eu queria trazer produtos e serviços diferentes, que mesmo numa empresa ali que trabalhava com marketing, que era inovadora já, eu tinha certas limitações, né? Então foi aí que surgiu a C3, mas ela foi zero calculada. Ela foi. Você sabe como que ela nasceu de fato?
Não, não sei.
Eu fui indicada por uns diretores para shopping center, para fazer inauguração de shopping.
Você já
Então,
não estava mais no Itaú.
não tava. Eu comecei a fazer entrevista de emprego e eu pensei, ferrou, porque nada brilhava meus olhos. Eu falei, gente, quem vai pagar as contas, né? Meu Deus, como que eu vou fazer? E nada brilhava. Eu fui chamada para ser trabalhar com bolsa de valores e outros bancos. Todo esse repertório que eu tinha antes estava me convidando. E eu falei: caramba, nada tá brilhando meus olhos. Aí eu fui numa reunião para agradecer um empreendimento de shopping que estava me chamando para fazer essa inauguração de shopping, estratégia comercial e de marketing desse shopping. Falei assim: sabe o que é? Não trabalho mais para os outros. Na reunião, foi um santo que me desceu. E eu falei isso. Falei, ah, não, não, querendo negar. Aí ele falou assim: ah, é mesmo? Mas você tem a sua empresa? Eu falei, tenho. Agora eu não trabalho mais para os outros. Obrigada pela oportunidade. Vim te agradecer. Se precisar de alguma coisa, uma consultoria de como que você faz, eu faço. Aí ele falou assim: me manda o contrato amanhã, então. Eu gostei de você, eu quero fechar com a sua empresa. Aí eu falei: empresa? Foi assim que surgiu a C3. Ela
Caramba.
foi calculada, ela foi E aí eu tinha tanto medo, Gabi, de não. Da coisa não ser estratégia que eu estava buscando, que eu queria testar, que eu queria fazer diferente. Eu falei com ele, falei assim: tá bom, a gente fecha, mas só se você aprovar minha estratégia. Se você não aprovar, eu também não quero seguir com você, não. E foi assim. Então eu mostrei a estratégia e aí a gente seguiu. Então a C3 ela nasceu, por isso que você fala desses fundamentos, né? Ela nasceu atendendo shopping, rede hoteleira. Então a gente tinha que fazer o marketing inteiro, era uma loucura.
Caramba, nossa, tipo, era é muito grande assim, né? O leque de tarefas. Porque a hora que a gente pensa numa empresa que está começando, ou numa empresa pequena, é mais fácil de você dominar todas as áreas, né? Agora você assumir um shopping, você ter que cuidar de tudo, de um shopping, realmente é muita coisa, né?
Louca, eu não dormia. Eu tinha dois sócios, uma que é maravilhosa, que presta serviço pra gente até hoje, maravilhosa, que ela é premiada em publicidade. E um designer que, assim que a gente assinou com o shopping, ele tava casando. Ele foi para uma lua de mel num lugar sem internet. Então eu comecei
Nossa.
com três pessoas, que eram duas, né, para coordenar shopping. Então
Caraca.
eu ia dormir 2 da manhã, acordava 5 horas da manhã. Que eu
Meu
falava, o
Deus.
cliente te contratou. Até você montar, né, as pessoas que você precisa e tudo mais, eu falei, o cliente me contratou. Ele não tem culpa do meu bastidor, né? Então ele vai ter que ter o resultado. O bastidor é minha responsabilidade. Eu não dormia, não.
Você sabe o que você falou agora? Me lembrou de um episódio. Uma vez a gente fechou um contrato com o Sebrae para dar mentoria sobre empreendedorismo artístico. Nossa, foi em 2019, se eu não me engano. Foi muito legal. A gente já prestei algumas vezes serviço para o Sebrae. E aí nessa oportunidade foi lá em Maringá. E foi muito legal, assim. E a gente montou toda uma trilha, sabe? Porque para o artista é mais fácil da gente falar de todas as áreas. Porque os artistas são mais crus, assim, sabe? Eles não entendem muito sobre o que é marketing, o que é venda, a importância de se ter o comercial, elementos básicos, assim, tipo modelagem de negócio, sabe? Não existe. Então é muito easy pra gente falar de todas as áreas, porque o que eles precisam é justamente dessa visão mais 360, mas sem aprofundar tanto. E a gente montou uma trilha que a gente passava por todas as áreas, assim. E a gente falava um pouco também sobre ads, sabe? Sobre anúncios online. Porque os artistas utilizam essa ferramenta para divulgar clipes, etc. E aí tinha uma pessoa que faria essa parte da trilha. E aí tivemos alguns problemas de bastidor também, que tipo assim, faltando alguns dias pra gente ir, essa pessoa falou: ah, eu não vou.
Nossa, é isso.
E
O bastidor.
assim, já tava vendido, enfim, foi puxado. E eu me lembro assim, é o que você falou no começo, você tem que ter estômago, porque assim.
Bastidor é isso. É isso.
É muito foda, né?
Eu acho que as pessoas, a gente tem no Brasil, falando de Sebrae, né? Eu acho que essa pesquisa é do Sebrae. Eu acho que, se eu não me engano, acho que são 5% dos empresários no Brasil que ganham mais do que 5 salários mínimos. É uma coisa assim, eu não lembro agora ao certo, mas existe uma pesquisa mostrando. Então, se a gente for comparar a jornada de um empreendedor para uma pessoa que fazia minha trilha de multinacional, é mais segura e até mais rentável estatisticamente se eu continuasse ali como
Total,
funcionário.
total,
E aí,
sim.
no Brasil, a gente tem assim: você ser empreendedor é você ser o rei da banda, né? Da escola. Você é o cara ali. Você chega na turma de amigos e você fala assim: o que você é? Eu tenho uma empresa, né? Parece que você é chique, né? Mas a real, né? A real não é essa. A real
Total.
é estômago, acordar com problema e poucos ali vão ser os jogadores de futebol de sucesso. É isso.
Nossa. Cara, nossa, eu concordo em número, gênero, grau, em todas as possibilidades, porque, nossa, vira e mexe as pessoas me perguntam isso. Ah, como que é? E para mim é muito isso que você disse. Eu ainda costumo usar a alusão da pirâmide. Eu digo que é uma distribuição piramidal, assim, sabe? A maioria é igual jogador de futebol. Você tem o topo ali, que é mega conhecido no empresário, no empreendedorismo, você também tem isso. Você tem os Flávio Augusto, sabe? A galera assim que tá ali na nata, só que a maioria é MEI, a maioria tá aqui embaixo, a maioria tá ralando pra, tropeçando pra tocar.
se matando, se endividando, falindo antes de 5 anos. É muita. A gente tem isso no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu sou super a favor de empreendedorismo, senão não seria mentora de empresários, né? Eu gosto, é uma coisa que eu me identifico. Eu gosto do estilo, eu gosto da nossa busca, eu gosto dessa inquietação. Porque se você for um empresário com medo de mudar, danou-se, né? Porque o mercado muda o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vem de um sonho muito errado, sabe? Não tem isso em outros países que eu visito. Você sabe que eu visito bastante.
Você visita o Brasil. A verdade é que você visita o Brasil e mora no restante.
E é interessante porque, em outros países, você também tem a valorização do funcionário. Você tem. Fala, cara, como que você vai trilhar e cuidar da sua família e ser um funcionário de ponta? Eu acho até, apesar de eu ser da causa, né, da tribo dos empresários, eu acho que falta ter esse senso de pertencimento e estímulo também a quem não quer ter esse estilo de vida. Assim, porque, claro, se treina, né? Empresário também se treina, se treina skills para isso. Mas também tem habilidades ali que a pessoa. Não sei, eu acho que a pessoa tem que estar feliz onde ela quer estar, né? E nem todo mundo tem que ser empresário, sabe? Nem todo mundo tem esse estômago. Por mais que se treine, não sei, eu acho que se coloca pessoas em situações vulneráveis demais, sem necessidade.
Total. E acho que isso vem muito ao encontro dessa temática toda de uma geração absurda e extrema de expectativa, né? Hoje em dia é assim, vamos pensar quando a gente está na casa dos 30, vamos pensar quando a gente era adolescente. Cara, qual que é o, tipo assim, qual seria a sensação ou acontecimento que você diria, nossa, eu tô bem. Talvez seria ter uma calça, ter um macaquinho da Kipling. Talvez seria ter o Nike Shox que o coleguinha tinha. Esse era o máximo, assim, era o top. Aí eu imagino um jovem de hoje, vai lá e vê uma Maísa da vida. Que tipo. Nossa, é um nível. É muito absurdo. As pessoas têm acesso a gabaritos muito altos hoje. Então é muito difícil você gerir expectativa, né, cara?
Você falou antes da gente entrar, você falou assim: tem algum assunto que você queira que eu não aborde? Tá aí um que eu vou virar meme, né? Porque
Ah.
eu tenho uma opinião bem forte em relação à geracional, né? Por estudar tanto essa questão da geração. Eu concordo exatamente com o que você falou. A gente nasceu ainda, eu sou de uma geração que eu esperei, eu usei o orelhão, né?
Nossa, eu sou de uma geração que esperou. Cara, isso define tudo. Eu sou de uma geração que esperou.
Quando eu trabalhei, que eu te contei que eu trabalhei lá em Bolsa de Valores, como que era? Eu trabalhava 12 horas para os outros. 12 horas. Eu não estava sendo obrigada, não. Mas eu terminava a minha jornada, eu ficava nas palestras até mais tarde. E eu tinha que, assim, eu até escutava, ninguém é promovido em um ano. Eu escutava isso. E eu era, às vezes, em um ano. Eu achava aquilo incrível, em dois já era, né, o sucesso máximo. Agora, com a internet, a gente tem um excesso de comparação muito louca, de mundos muito loucos, que são recortes da vida. Eu trabalho, eu tenho clientes com 4 milhões de seguidores. Eu trabalho com internet, eu sou extremamente grata à internet, mas aquilo ali é um recorte. Aquilo ali não é a vida. A vida é outra coisa. E essa galera tá fraca, tá frágil. Tá, assim, expectativa elevadíssima sobre a vida, contribui muito pouco, fica esperando que as pessoas, que a vida contribua na vida dela. Em vez de pensar assim, eu tô nessa vida aqui, o que que eu posso ser muito foda nessa vida? O que eu posso dar para essa vida? Nossa, eu acho que isso, e nos estudos, né, Gabi, essa geração Z, ela ainda é uma incógnita.
Total.
Ela fala de sustentabilidade, mas ela compra na Shein, por preço, né? A gente sabe os motivos, mas ela ainda está muito incoerente. E eu acho que é o que você falou, essa comparação louca. Não existe no.
Sabe uma coisa que eu tava refletindo outro dia? Eu gosto muito de estudar história, né? Então essa perspectiva esse olhar a partir de uma perspectiva de recorte, de entender que isso é um pedacinho do todo, me apraz bastante, assim. É algo que eu gosto de fazer no meu cotidiano. E outro dia eu tava pensando justamente sobre a geração, né? É, atualmente eu tenho uma enteada de 11 anos, então eu vejo muito próximo, assim, algumas coisas. E eu tava conversando com ela justamente sobre o fato dela ter dificuldade de esperar. Não ela individualmente, da geração dela ter uma dificuldade em esperar. E eu fiquei pensando, falei, cara, eu sinto que essa geração é mais, de fato, é uma geração mais frágil, sabe? Parece que é, não sei, parece que não, como se não estivessem aprendendo a, como se não estivessem sendo preparados para a vida real. Estão sendo preparados para o marketing pessoal das mídias sociais, o que não é a vida real. E aí eu fiquei pensando, falei, tá, mas já existiram 110 bilhões de seres humanos que passaram sobre a Terra. A gente está falando de milhões de anos desde o Australopithecus, que saiu do sul da África, subiu e povoou o mundo. Se a gente for olhar a humanidade como um todo, Jesus Cristo veio aqui assim no finalzinho. Tudo que a gente está vivendo, mesmo a antiguidade, se a gente pensa nos egípcios, nos sumérios, nas primeiras civilizações, é muito recente ainda, perto de todo o período que a gente está sobre o globo terrestre. E eu parei e pensei, tá, se tem uma geração que foi a última geração que foi forte, probabilisticamente falando, é muito baixa a chance de ser a minha. Então, provável que eu também esteja enviesado. Da mesma forma que talvez as outras gerações olhassem para nossa e pensasse que nós fôssemos fracos. E aí eu comecei a refletir, eu acho que tem um fator que agrava um pouco isso. Nós estamos vendo a fragilidade dessa geração. Porque tudo é muito exposto. Talvez nossos pais não tenham visto as nossas fragilidades. E aí isso passou uma sensação de que a gente, de alguma forma, fosse mais forte, saca? Eu acho que essa geração ela tá muito exposta em expectativa, em fragilidades, em fortalezas, em tudo. Então eu acho que isso também é um fator a mais que talvez acabe somente jogando mais holofotes. Sabe aquele pensamento de que às vezes as pessoas pensam, nossa, hoje o mundo tá muito violento. E aí você fala, não, cara, se você estudar história, você vai ver que o mundo não. Hoje é a época mais pacífica que já existiu. Antigamente a gente se degladia, antigamente existia o Coliseu. Antigamente, sabe? Tinha lá os gladiadores, era o entretenimento lá de Roma, do Império Romano. Então, hoje é muito menos violento, mas hoje tem muito mais luz sobre a violência. Então, uma maior evidência é confundida com uma maior incidência. E eu penso que talvez essa geração esteja em maior evidência. Talvez ele esteja também numa incidência de fragilidades maior, mas acho que, sendo um pouco mais cético assim, talvez ela só tenha uma fragilidade diferente da nossa. Talvez a nossa fragilidade tenha sido sob um outro viés, sob um outro aspecto. Mas não sei, é um tema também que eu curto pra caralho, assim, porque, meu, eu vejo muito assim, falo, até a gente sofre, a gente pegou um pedaço, né? Se a gente não tiver essa gestão de falar, tá, peraí, eu vou empreender. Mas por que eu vou empreender? Eu tenho que empreender porque eu gosto do empreendedorismo, não da medalha. Porque tem uma galera que tá empreendendo só pra ir em podcast e falar que é empreendedor. Tem uma galera que empreende.
Fraco,
Sim.
procura, que tem até uma audiência grande e às vezes não está faturando.
Sim. Total.
Agora, essa questão diz que o primeiro princípio da gente começar a velhice é olhar a nova geração e achar alguma coisa errada, né? Então, eu acho que tem esse quê, sim, sabe? Assim, na hora que você fala, ai, a nova, na minha geração isso era melhor, é o primeiro cabelo branco. Mas eu acho que assim, a gente tem essa visão de história, eu acho que ela traz uma perspectiva muito legal para todos nós. E essa troca geracional, ela é importante. Eu lembro no Covid, Gabi, eu estava na Itália. E eu estava na Itália, que foi o segundo país que deu merda, né?
Sim,
Assim,
sim.
depois veio Itália, a gente não podia sair na rua. A gente realmente, eu fiquei quase que 3 meses sem pisar na rua. Então, foi realmente uma situação bem diferente. Ali, eu estava com meu sogro, porque a gente não tinha como alugar um local numa cidade nova. Eu estava na parte de cima da casa, eles estavam na parte de baixo. Ninguém alugava para a gente. Quando deu o Covid, meu sogro sentou na mesa Falou assim: vamos organizar. Se der ruim, a gente vai para a fazenda, que ele tem uma terra de família. Pelo menos não é guerra. Temos aqui o estoque de comida, tinha um planejamento. E um dia que ele acordou gripado, ele falou: já vivi muito, tudo que eu tinha para viver. Isso é história de alguém que teve obstáculo muito maior do que a gente está vivendo. É história de alguém que, quando mudou para os Estados Unidos, não tinha internet para falar com a família, quase como se estivesse despedindo realmente. Então, ali, eu falei: cara, eu sou privilegiada demais. Eu tenho até uma internet para saber que tem um vírus lá fora, né? Agora, o fato, e lembro também, Gabi, dessa coisa de quando, como eu comecei a trabalhar cedo, eu lembro de escutar a gerente falando assim: você nasceu de 9 meses, menina? Porque parece que você nasceu antes, porque a gente queria tudo mais rápido, como jovem. Eu acho que isso é normal do jovem, sabe? Isso é normal, e é importante. A gente precisa questionar, até para a gente se validar, a gente precisa questionar o que tem já, né? Para a gente entender onde a gente pertence. Mas para mim, ali, o fator maior que a gente não sabe ainda lidar é o fator da internet. Ele ainda é um fator novo. Por mais que todo mundo tenha que estar na internet, por mais que a gente do digital fale que todo mundo tem que estar, porque senão você saiu, verdade. Mas para o nosso cérebro, ele é um fator novo. As pesquisas que a gente vê ainda são pesquisas recentes. Então a gente não sabe o benefício e o malefício por completo. Todo congresso de marketing, né? A gente fala de aceleração de pensamento, a gente fala de várias questões. Então, esse impacto no jovem, eu consideraria assim o maior do pepino. Porque ser feliz, qual que é o resultado da felicidade? É expectativa. Sabe?
Total.
Se você tá com a expectativa que se hoje nascer um sol, eu vou ficar feliz. Se eu estiver andando, eu estou feliz. Se eu estiver respirando, eu estou feliz. O que vier a mais está lindo. Agora, se eu me comparar com pessoas que eu não sei bastidor, que cada um tem seu desafio na vida, que eu estou aqui na minha casa, mas tem alguém lá em Maldivas nesse momento, eu vou me achar sempre um bosta.
Total. Sim. E é maluco isso, porque essa gestão de expectativa é algo que demanda maturidade para você entender que as aparências são diferentes das realidades individuais. E que a pessoa que está no Instagram, ela está no Instagram, mas aquilo é um recorte, né? Como você falou. Quando a gente é mais maduro, fica um pouco, parece que a gente tem mais ferramentas psicoemocionais para lidar com isso. E o jovem não tem essas ferramentas desenvolvidas. Então, talvez isso seja uma coisa difícil no sentido de que a maior projeção e incidência de altas expectativas está justamente nas redes sociais, que é onde o jovem está mergulhado passando o dia todo. E ele é a pessoa menos preparada para lidar com essa diferenciação pela própria questão cognitiva do cérebro, de algumas áreas que ainda não terminou de desenvolver. Então, de fato, gera-se uma crise, né? Soma-se a isso esse fator do desconhecimento pleno ou substancial da consequência dessa alta exposição a redes sociais, que não temos ainda porque é muito recente. Lá na década de, se a gente pega ele a partir da década de 60, até a década de 80, o tabagismo, fumar era uma coisa glamourosa. E era uma coisa bonita, e era uma questão de status. Não se conhecia ainda as consequências do tabagismo. A partir da década de 90 e anos 2000, que, opa, peraí que tem uma galera que começou a morrer com o pulmão preto aqui, galera. Peraí, vamos entender o que é isso. Caraca, isso pode matar. Aí começou a ser balanceado. E a gente começou nesse momento a cogitar algumas correlações. Nossa, olha só, essa geração tá tendo uma maior incidência de transtornos mentais, ansiedade, pânico, uou, e essa geração é a que nasceu já com tablet na mão. Peraí, talvez essas coisas tenham a ver. Então a gente, como você falou, né, a gente começou a criar essas relações, mas isso é talvez a geração que nascer lá em 2070 é a geração que vai nascer com tempo de tela limitado, sabe, com vários limites já, que serão colocados justamente pela história dessas outras gerações passadas, né?
Sabe que aqui na Europa eles estão agora criando talvez uma lei que vai sair, não sei se vai sair, mas está sendo debatido. Uma lei que vai bloquear os carros nas áreas centrais. Você só vai poder andar de bicicleta, ônibus e tal, com a defesa que a gente avançou a tecnologia mais do que o ser humano dá conta de lidar. Então, essa é a defesa. Não sei se vai passar, se essa lei passar, pega a União Europeia inteira, né? Então, esse debate, ele está sendo estudado, né, dessa consequência que a gente tem. E eu acho que o que você falou é super interessante, porque o que a gente vive hoje e o que a gente acha que é certo, amanhã não vai ser mais. Então, a gente precisa também, ao mesmo tempo que a gente acessa uma rede e está aqui debatendo e a gente tem as nossas verdades, a gente tem que estar com o ouvido muito aberto para entender e questionar nossas verdades. Eu também sinto que o jovem, pela rede, não ser uma troca de fato. Por exemplo, eu estou aqui, se eu falo para você algo que para você é uma bobagem, você consegue conversar comigo e a gente chegar e aprender entre nós dois, né? Na rede social, como que funciona? Eu chego lá para você e falo, Gabi, você é um babaca. Né? E aí eu estou protegida por uma tela de uma reação que se eu te chamasse de babaca na fila do pão, você ia
Sim.
me dar um soco, né? Então, isso eu acho que também é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, que nem sempre o que a gente está vendo lá, ou esse skill mesmo, né? De a gente se questionar nossas verdades, a gente debater, a gente entender que às vezes por esse recorte ali, eu não vou te odiar. Eu tenho amigas que têm pensamentos muito diferentes do meu na rede social. São minhas amigas de offline. Talvez se eu considerasse só aquele Instagram ali, eu ia falar, cara, que pessoa babaca, que ela é muito mais firme que eu em questões de papéis de mulher ou de religiões, né? E eu sou um pouco mais, né, aberta para umas coisas. Então, cara, é minha amiga. E eu acho que é isso que a gente ainda está aprendendo a lidar, e por isso que a gente está lidando com esses polos também dos jovens, né? De você, eu vou deletar da minha vida, porque você não pensa exatamente como eu penso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a sabedoria da gente saber usar essas redes é, cara, que bacana. Lá na França tem uma pessoa que pensa diferente de mim. Por que que ela pensa assim? Qual é a história desse local?
Sim.
Sabe? E isso que eu acho que geraria melhor a nossa expectativa da vida. Da gente, antes de pegar e já julgar ou se comparar, entender, sabe, o que que está acontecendo ali.
Sim, e entender o mundo de significados por trás dos significantes, né? Eu gosto muito dessa abordagem. A psicologia fala um pouco sobre isso, né? Então, eu tenho uma caneca. Aí, de repente, sei lá, eu chego na sua casa, vou te retribuir a visita. Aí, sem querer, eu esbarro e derrubo uma caneca. Talvez, para mim, seja somente uma caneca. Nossa, quebrei uma caneca na casa da minha amiga. Nossa, foda. Mas talvez tenha sido a caneca que, sei lá, sua avó, que já morreu e foi muito e é muito importante para você, te deu e foi o último presente, era a caneca onde você sempre tomava leite junto com ela. O que eu quebrei não é a caneca. Eu quebrei o mundo de significados por trás desse significante, né, desse símbolo. E as opiniões, elas também, apesar de serem abstratas, são símbolos, né? E elas também têm o seu mundo e o seu universo de significados. Então é curioso, até aquele dia na mentoria, eu acabei falando, passando um pouquinho sobre, falando um pouco sobre isso, quando a gente falou de política e das tribos e tal, que hora que você falar, eu sou a favor do Lula, ou eu sou contra o Lula, ou eu sou a favor, eu sou de esquerda, eu sou de direita, ser de direita ou ser de esquerda deixou de ser de direita e ser de esquerda, e passou a ser um anzol que puxa uma série de outras coisas e de um mundo de significados. Isso de forma social e sem falar na questão individual, né? Porque uma pessoa que defende uma pauta, ela não defende porque ela quer ser tapada. Ela não defende uma causa, seja ela qual causa for, porque ela quer ser estranha, porque ela quer defender algo que é absurdo. Ela defende justamente pelo oposto, porque na cabeça dela o absurdo é não defender aquela causa. E a tolerância é também sobre isso, né? Sobre a gente entender que nós vamos ter vieses diferentes, nós vamos debruçar um olhar diferente sobre as coisas do mundo, justamente porque somos diferentes. E uma coisa que eu acho mais paradoxalmente curiosa é que muitas vezes eu sinto algumas tribos que se dizem em prol da diversidade, justamente com uma dificuldade em entender as diversas formas de pensar. Sabe, parece que é uma diversidade seletiva, é um assim, eu aceito todas as formas diferentes de se pensar igual a mim. Então
É isso.
e
É total isso. E as pessoas têm uma ignorância muito grande de como funciona a rede social. Então, se eu sou a favor de algo, eu vou ser impactado só com notícias pró aquilo.
Total.
Então, fica muito mais difícil, na minha bolha, entender o outro lado. Já que eu estou, nós somos o que vemos, do que escutamos e os nossos pares. Então, se eu tenho uma chuva de informação só por um lado, eu naturalmente vou achar mais estranho aquele outro lado, né? Então, quando a gente faz, até falando, trazendo um pouco de marketing, né, Gabi? Toda vez que eu vou fazer uma estratégia de marketing, eu preciso entender a cultura local. Uma coisa que funciona em São Paulo, às vezes não vai funcionar em Montes Claros, no interior de Minas. Eu preciso entender essas nuances para aquilo dar certo, né? Até
Total.
eu acho que o empresário também. O empresário, se ele não entende do público, como que ele vai conectar com aquele público? Até um dos nossos 3Cs, né, da empresa, é conexão, comunicação e criatividade. Então, como que eu conecto com algo que eu julgo? Como que eu conecto de verdade se eu não sei olhar pela ótica dele? E eu acho, eu já vi em muitos países, e isso é uma. Eu não quis isso, eu não escolhi viajar países, a minha vida foi acontecendo dessa forma, mas não foi uma coisa que eu sonhei, né? Você me conhece há mais tempo, eu nunca falei, ah, vou viajar o mundo, você. Nunca foi a minha narrativa. Só que hoje eu sou uma pessoa que vivo aqui na Eslovênia, no Brasil, e já vivi em vários países, né? E eu aprendi que mesmo que a gente não consiga entender certas coisas, a gente tem que conseguir respeitar. Porque eu sou o que sou, porque eu nasci num país católico, então minha avó era católica, e aí eu acho que aquilo é o certo, e eu vim desse contexto, né? Agora, se eu tivesse nascido na Índia, eu ia estar numa casta lá religiosa, ia casar de uma forma. É tudo muito de contexto que a gente
Total.
veio. E eu acho que a gente às vezes é muito presunçoso de achar que a nossa verdade é a certa.
Sim.
Sabe? Porque, cara, será mesmo? Será que aqui na Europa eles às vezes estranham o tanto que a gente coloca no Brasil o poder da nossa vida em Deus? Não que eles não sejam religiosos, mas eles consideram uma certa manipulação de massa. Porque
Sim.
o catolicismo, né, no, na Europa. Teve uma manipulação, né, na história. Somos feitos de homens, todas as instituições, né? Não estou aqui para julgar nenhuma religião. Sou católica, me considero católica, né? Mas teve uma manipulação, né, ali de poder, muito atrelada à
Sim,
política. Então, muitas vezes, quando eles olham para o Brasil, acham a gente também fanático. Por quê? Cultura diferente.
sim.
Então, a gente também olha para a Índia achando um pouco estranho. A gente olha lá para um país árabe achando um pouco estranho. Mas é de onde a gente nasceu. Não
Total,
é mais
total.
isso. Será que a gente é o único gênio da Terra?
Sim. Sabe que uma vez tem um pensamento que eu gosto muito de reproduzi-lo em diferentes momentos. Eu tive um término de relacionamento uma vez. Nossa, e foi muito doído assim. Foi inclusive a gente já se conhecia, acho que a gente até chegou a falar sobre. E foi um processo que, nossa, era muito difícil. E eu sou uma pessoa muito racional. Apesar de ser também bastante emotivo, claro, como todo ser humano, mas eu gosto muito da lógica, eu gosto muito do pensamento científico, eu gosto muito da busca pela verdade, não do provar que o meu ponto está certo. eu defendo meu ponto até o momento que ele faz sentido. A hora que alguém fala alguma coisa, eu falo, caramba, isso aí faz sentido, nunca tinha pensado nisso. Para mim, eu não tenho problema nenhum em deixar as minhas convicções e aprender uma forma diferente de ver o mundo. Então, eu gosto muito dessa parte lógica. E aí, eu tava conversando com um primo meu, assim, recente ao término, e ele falou assim, cara, eu sei que dói, mas, poxa, imagina só. Hoje você sente que ela era para você, que era tua alma gêmea, que era teu pedaço, era tua metade, todo aquele rolê. Mas assim, se é que existe mesmo, de fato, uma pessoa que é a pessoa que foi pensada para ficar junto com você, que vocês eram para ficar juntos, putz, você teria que ter dado muita sorte dela ter, tipo, são 7 bilhões de pessoas, né? Chegando a 8 bilhões de pessoas. Você teria que ter dado muita sorte dela nascer num país que fala português, né? Que fala a tua língua. Mais do que isso, ela teria que ter nascido no Brasil para vocês conhecerem, no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ela ter morado no seu bairro, cara, e vocês terem se conhecido. Vocês quiseram, vocês quiseram conversar e ela quis ficar com você. Cara, você não acha que essa probabilidade é muito alta? A hora que ele me falou isso, nossa, caiu uma ficha de tipo, caralho, ela não é a minha metade. Eu criei a ideia de que ela era a pessoa certa para mim, mas logicamente, não faz sentido nenhum eu acreditar que o meu destino, meu futuro era com ela. Cara, isso virou uma chave assim, que foi muito isso que você falou. Ah, será que se tem alguém, dentre todas as possibilidades de convicções políticas, religiosas, filosóficas, de vida, se tem um ser humano na Terra que essa pessoa é sábia e ela de fato tá sentada sobre a verdade. Putz, qual é a chance de ser eu? É muito baixa. É muito baixa. Então, assim, é melhor eu conter os meus ânimos e tentar aprender mais do que somente acreditar que eu tô certo, né? Porque, não faz sentido, probabilisticamente, sabe? Mas isso eu acho que vem com a maturidade também, né? Com o tempo.
Eu visitei, Gabi, por trabalhar com negócios, né? Eu visito, às vezes, empresas que viveram mais de 100 anos. Eu tenho paixão por fazer isso, né? Então, eu vou, assim, nos cafés mais antigos do mundo, eu vou nas empresas, eu vou ver como que funciona. E também artistas. Então, visitei Museu Leonardo da Vinci, visitei Ferrari, visitei. Tudo que eu posso fazer em relação a essas empresas, eu faço.
Que legal.
E o mais legal, quando a gente fala de genialidade, eu acho, ele pega muito com uma coisa que a gente tem que ter cuidado com a rede social. Leonardo da Vinci, ou seja, qual o gênio que foi, ele tinha muito foco em fazer o que tinha que ser feito. Imagina, você está lá no meio do campo, né? Você não tem telefone, né? Você não tem
Não
internet.
tem
Não tem
TikTok.
comparação, você não vê quem que a Anitta tá namorando. Você tá lá no meio do mato, você só tem que comer o que tiver, a carninha que tiver, você nem vê prato mais bonito que o seu, não. É aquilo que tem do dia, né? Se a galinha botou ovo, você tem ovo. Se a galinha não botou, você não tem, não. E vindo para pesquisa, né? Hoje, em um dia, a gente recebe mais informação do que uma pessoa lá da época de Cristo recebia na vida dela inteira. Em um dia a gente recebe isso pro nosso cérebro, né? Então, eu acho que também tem um que é muito interessante desse pensamento é: se queremos realmente ser gênios, né? Se queremos realmente, eu acho que eu não nasci gênio. Tem gente que já nasce 12 anos querendo ser médico. Eu falei, cara, que máximo! Eu demorei anos para descobrir qual que era o meu atributo. Eu tive que trabalhar muito para descobrir qual que era o meu atributo. E bacana, não tô falando nem de nascer da 20, né? Mas de nascer já sabendo o que quer ser. Maravilhosa, não foi o meu caso. Não nasci gênio, preciso esforçar e fazer repetidamente. Esses gênios da história, esses gênios, eles faziam constantemente a prática da genialidade deles, sem distração. E aí eu também fico pensando nesse tempo que a gente usa. O Brasil é um dos que mais usa internet e rede social do mundo. A gente é top 5. Então, será mesmo que a gente vai conseguir chegar na nossa genialidade se a gente se deixar com tanta interrupção? Não estou falando que a gente vai ter que ser o próximo Bill Gates, mas para a gente fazer algo bem feito, a gente tem que fazer repetidas vezes. A gente tem que fazer constantemente, né? Para a gente chegar no nosso ápice lá. Então, quanto mais anos eu passar fazendo a mesma coisa, eu mais eu vou me tornar bom naquilo. Será que também a gente não está se perdendo nesse meio do caminho? A gente quer essa genialidade, a gente quer a fama, a gente quer tudo isso. Mas o que que de fato nos nossos dias a gente está plantando?
Sim,
Porque
total.
aquela galera tava.
Sim. E acho que entra um outro ponto aí também, que é, eu tava estudando sobre educação há 2 dias. Estava estudando um pouco sobre antropologia e educação. E aí eu me deparei com uma questão que eu achei muito interessante. A pergunta era: pra que a educação? E aí eu parei e falei: nossa, todo mundo defende a educação. A hora que a pessoa suscitou essa. Cara, hoje eu tenho uma escolinha, eu tenho um centro de apoio pedagógico. Então, putz, eu acredito muito em educação, eu sempre acreditei. Mas a hora que esse filósofo levantou essa questão, pra que a educação? Eu parei e comecei a refletir. Aí ele continuou o raciocínio, que eu achei muito interessante. Ele falou assim: ó, hoje a educação é pelos educadores parentais, pelos neuropsicólogos, pelos psicopedagogos, pelos pedagogos. E essa galera foi vindo nas últimas décadas. Vieram os neuropsicólogos agora, aí tivemos os pedagogos, antes a gente teve os psicólogos. Antes, cuidar de crianças era algo das dos
Da tribo.
é e não e assim de outras profissões, como por exemplo dos pediatras. Os pediatras eram as pessoas que entendiam sobre as crianças. E se a gente volta um pouco, a gente começa a chegar numa época que não tem alguém que entendia de crianças. E as crianças não demandavam uma modelação, digamos assim, sabe? No sentido de que isso é tudo muito recente. Faz 200 anos que a gente está olhando para a educação, a gente está olhando para as crianças como sendo um ser diferente. E aí a questão que levantou que eu achei muito interessante foi: a gente passou 5 mil anos sem falar em educação. E a gente evoluiu. Foi descoberta energia elétrica, foi inventada uma série de coisas. A educação, ela é também muito mais do que somente a parte científica letrada de se escrever livros. É também sobre o convívio que você tem dentro de casa. E aí eu comecei a achar muito interessante. Ele falou: às vezes as pessoas tratam a educação como se fosse algo segregado do cotidiano. Ah, peraí, então a hora que entra na escola é ali que a educação acontece. Não, a educação acontece a hora que você está sentado no sofá com teu filho conversando sobre a vida. A educação acontece a hora que você senta para jantar e a postura que você tem, sabe? A educação é algo muito mais amplo. E eu achei muito interessante, sabe? E aí isso cai de novo na questão da gente criar uma expectativa muito grande e de se projetar, talvez, nos filhos. Eu sinto que o exercício da paternidade, da maternidade, às vezes acaba gerando essa deturpação, sabe? Do tipo: ah, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Eu vou proporcionar para o meu filho aquilo que não me foi proporcionado. Mas quem disse que o teu filho precisa daquilo que você não teve? O mundo não se limita àquilo que você teve, sabe? É aquilo que você conseguiu ver. E aí eu acho muito interessante.
É, a gente tem muita escolha hoje, né? Eu escutei uma frase desse que falava o seguinte: se você virasse para alguém da Idade Média, né, e você virasse e falasse assim: olha, você hoje, você tem na palma da sua mão, se você nascer em 2020, né, você tem na palma da sua mão todo o conhecimento do mundo. E as pessoas estão preocupadas com quem que o artista está namorando. E apareceu uma.
Sim.
Parecer loucura, né? E é o que de fato faz. É, eu acho que a gente às vezes tem tanta opção e ter tanta opção não é bom para o nosso cérebro, né? É bom a gente ter liberdade, liberdade de escolha, uma delícia. Mas até para a gente exercer a nossa liberdade, a gente precisa de autoconhecimento. A gente precisa de vários skills, né? Para nos preparar para esse mundo de opções. Senão a gente se perde. E é isso, eu acho que eu trabalho muito com educação também, né? É uma coisa que eu gosto. É, às vezes eu dou mentoria para startup de educação, porque de fato temos muita informação, mas como que a gente vai trabalhar a empatia? Como a gente vai trabalhar o convívio social? Como a gente vai trabalhar para crescer, ter adultos de fato que têm controle emocional? São skills que Talvez, né, a nossa avó não precisou ter, porque minha avó, eu lembro, ela se chovia, ela falava, agradece, minha filha, a gente tem um teto. Então, o mindset da minha avó era feliz com muito pouco.
Nossa, isso é acho que é o degrau para chegar na felicidade, é o que você falou lá no começo. É realidade menos expectativa é igual a felicidade, sabe? É igual a nível de felicidade. Sabe uma coisa que eu queria saber? Qual foi, assim, um momento ou o que você julga na história que você já teve que foi os maiores aprendizados, assim, ou os maiores erros, sabe? Um momento importante na jornada do empreendedorismo, assim. Tipo, aquele que você fala, putz, cara, isso aqui foi importante. O dia que eu entendi esse ponto, algo mudou, a chave virou. Teve algum momento, alguma
Ah,
coisa
teve
assim?
vários, assim, teve sustos também. E quando a minha primeira sócia, a Aline, ela saiu, a gente tinha 6 meses de empresa. E a Aline é uma gênia da publicidade. Ela assinou junto com uma agência do Brasil a última campanha da Coca-Cola. Ela é uma gêniazinha. E quando a gente teve esse rompimento de sociedade, com 6 meses de empresa, hoje a empresa tem mais de 8 anos, eu não me achava capaz de dar conta dos compromissos que eu tinha. E esse, quando eu falo não me achava capaz, não era que eu sentava e chorava e falava, ai meu Deus, eu não dou conta. Porque eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil de ter essa sensibilidade até para perceber algumas coisas. Mas de maneira inconsciente, eu não achava que eu dava conta. Que eu falava, caramba, como eu vou fazer? Era uma insegurança inconsciente, não era consciente. Dos moldes que eu queria projetar a agência. Eu sempre tive uma visão muito pró-empresário. E eu não via nenhum modelo de publicidade tão pró-empresário como eu gostaria de fazer. Então eu comecei a
O
pesquisar.
que seria o pró-empresário?
É porque a agência de publicidade, ela tem certos conhecimentos que, às vezes, o empresário de médio e pequeno porte. Se ele não for empresário de grande porte, ele ainda não está no time de saber que existe. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma campanha de uma Coca-Cola, de uma Natura, a gente está falando de criar publicidade no inconsciente das pessoas plantando o futuro. O empresário de médio e pequeno porte, ele pensa no presente. Ele não tem respiro, ele não tem gasolina para pensar no futuro. Já uma agência que trabalha com grandes empresas, ela trabalha também campanhas para inconsciente, para futuro, que é o ideal a gente trabalhar os dois, né? Eu planto presente e eu planto futuro, igual criança. Criança se investe 18 anos na educação dela para ela poder ser alguém um dia. Empresário de pequeno médio porte tem pouca visão, às vezes, de futuro, porque ele está tentando pagar a conta. Então, eu vinha querendo educar esse empresário, mostrar para ele como que ele pode tentar fazer os dois. E a parte de agência, que é a tradicional, ela faz o dela. Então ela fala assim, cara, esse empresário não sabe o que é campanha, pega outro que sabe. E eu tinha esse sonho, né? Essa coisa de explicar, de tentar e tal. Então, assim, foi um rompimento que foi muito duro para mim, porque também ela é muito amiga minha, é uma pessoa que eu amo e tal. Então tinha esse apelo emocional. Mas tinha também uma insegurança minha de falar, cara, eu não tô achando molde, eu vou ter que criar o meu. Será que eu sou tão boa o suficiente para criar o meu? Aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu não vou mais procurar molde. Se eu não tô vendo esse molde, olha que eu pesquisei, Brasil, fora, se não tem fazendo molde, o meu quê de resultado é resultado de cliente. Se tá crescendo, se tá indicando, eu vou construir com a roda girando. Se der ruim, eu sei que deu ruim. E aí eu fui, assim, foi um momento difícil para mim que eu pensei que eu precisava de molde para dar certo. E muitas vezes o empresariado é isso também. É às vezes você também esquecer de olhar para o lado do que está sendo feito, porque o recurso que você tem ali, do seu funcionário, dos clientes que você tem, só você tem. Então, às vezes a gente tem que ter essa audácia, né, de falar, cara, A empresa é minha, as cores delas são minhas e a gente vai seguir nessa visão aqui. Se der errado, eu assumo o bucho, porque pode dar errado. Mas não vou olhar para o lado, não. A empresa vai ter a minha cor. Então, foi um momento para mim que funcionou, foi uma virada. E que às vezes, quando eu estou em um momento desafiador e eu não vejo molde, eu falo, talvez eu estou errando nisso. Estou buscando molde para algo que eu estou construindo, que é a minha arte. Então, eu vou voltar para ela e confiar nela. Então, eu acho que esse é o que eu mais tento, assim, lembrar para não cair de novo, sabe? Para, cara, a empresa é minha, a cor é minha, né? Vai ser, a canção aqui é minha.
Sim. Nossa, mas vai muito de autoconfiança nisso, né? De se trabalhar internamente essa questão, né? É o que você falou, porque.
Mas tem gente que tem essa insegurança e coloca para fora. Por exemplo, tem gente que reflete sobre ela. Tem gente que já fala assim: Ana, não sei se vai dar certo, estou insegura com isso. Eu, no momento de pressão, talvez por treinos anteriores, eu sou muito rígida. Eu sou muito. Minha sócia, ela falava que eu era uma máquina. Se eu tiver sob pressão, eu trabalho. A minha reação sobre pressão, ela é da pessoa mais calma que você conheceu na vida. Eu trabalho bem na pressão.
Ariano, né, cara?
Ariana, então eu não percebo se a bucha tá alta demais. E nisso eu me firo mesmo sem ser consciente, né? Sem ser consciente, porque também a gente assumir muita coisa, a gente não parar para ver o que que tá doendo também é uma forma também de se ferir, né? É só uma reação diferente. Tem gente que tem depressão, que chora, tem gente que pede ajuda, porque até o ato de pedir ajuda é um exercício de humildade, né?
Total,
Senão a
total.
gente tá no, no, na prepotência. Então, eu às vezes vou sem. Se o bicho pegou, a minha reação é concentração, é foco, né? E às vezes eu tenho que perceber se eu tô. O foco, ele precisa de clareza, ele precisa de direção. Se eu tô fazendo isso bem, eu preciso me consultar. Se tem alguém que eu posso pedir ali humildemente ajuda para uma segunda opinião. E se de fato, cara, é a vez de colocar a minha cor. Vamos na minha cor. Como eu não sou muito reflexiva, Gabi, eu sou muito para frente. Eu não tenho perfil muito reflexivo para trás. Então, desde aquela época, toda vez que eu me vejo nessa situação, sem saber se é a hora de colocar minha cor, sem saber se eu tô com alguma insegurança e agindo como alguém que tem uma insegurança, mesmo sem consciência que tem aquela insegurança acontecendo, eu peço ajuda aos universitários, né? Eu pego, contrato uma coach, contrato um empresário, tenho mentor, além de ser mentora, para ter uma visão de fora se eu tô fazendo merda. E para me proteger de mim mesma.
Nossa, caraca! Pra me proteger de mim mesmo é muito bom, cara. É muito sábio isso.
Eu acho até assim, se eu fosse considerar um conselho para o empresário que eu daria é a empresa é um reflexo. A gente só cresce a empresa do tamanho que é a nossa mente. Então, isso é muito poderoso e muito perigoso. Por isso que eu amo da mentoria e eu amo ser parte de mentoria, porque a gente é um risco para a empresa.
Nossa, caraca, que legal isso. Nossa, que foda. Oh, a gente tem que marcar mais bate-papos assim. Nossa.
A gente falou de um tanto de coisa, né?
Nossa. A gente tem que marcar mais desses. Meu, acho que a gente nunca, tirando quando você ficou lá em casa, né? Acho que foi em 2019. Acho que foi 2019, né? 2018. É, tirando daquela oportunidade que a gente conseguiu conversar bastante, gravar, mas acho que a gente não tinha, fazia tempo que a gente não conversava nesse.
E a gente tem esse quê, né? De gostar de aprender,
Sim.
gostar de ver um ponto de vista diferente. A gente tem esse
Total.
perigo, ó, caramba, por que ele pensou assim? Eu não pensei assim.
Sim, nossa.
Parasta aquela pessoa ali.
Já quero marcar mais vezes da gente conversar, Ana. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter compartilhado sua visão de vida, sua história, sua experiência, que certamente é e vai ser de muito valor para muita gente que vai assistir. É. Obrigado de coração por ter topado participar desse bate-papo.
Obrigada a você, meu querido. Eu revelei aqui, né, uns papos aleatórios. Espero ter saído alguma coisa boa que presta, que toca a vida de alguém. Às vezes, alguma palavra que você estava precisando escutar. Às vezes, estava precisando colocar cor na sua vida e não precisava pedir permissão para ninguém para colocar essa cor, né? É isso. Obrigada, meu querido. Estamos juntos.
É nós, e vamos que vamos a gente tocar aqueles projetos que a gente estava falando outro dia, vamos fazer acontecer. Um grande beijo. Ainda temos que marcar essa visita pra eu ir aí para conhecer seu cantinho, seja qual cantinho você estiver, né, no momento, mas a gente vai fazer acontecer.
Com prazer, viu? Brigadão.
Valeu, Ana. Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.
Até mais.
Até.
Gabi, eu tenho que ir correndo.
Vai lá,
Beijo.
vai lá. Beijo.
Beijo. Obrigada.